With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial, and with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown, and through adaptable problem-solving, we do just that. Learn more at marines.com.
Aê! Ó, o microfone tá torto aí, vai tocar a musiquinha errada. É essa aí. E aí, galerinha? Puta que pariu. Tudo bom aí, Pé?
Tudo tranquilo.
Já vamos mandar bala com resultado e...
Vamos,
você quer...
para.
Eu quero saber as suas... Como é que chama? As suas considerações sobre o Campeonato Brasileiro 2022.
Foi bom, cara. O Brasileiro foi bom demais. Há muito tempo não estava tão disputado assim.
Vamos lá.
Mas foi bom, gostei. Vamos aqui falando que aí a gente vai falar.
Isso,
olha,
seguinte.
Olha que engraçado aqui na chave do... A chave, muito engraçada aqui a chave do... Lembra que eu falei? Esse... No peso galo tinham 8 atletas.
Uhum.
4 não lutaram.
Caralho.
E os 4, não, 3 foi que não bateram o peso e 1 não apareceu.
Putz. Aí fode aí... nossos piques, né? É isso que tá dizendo. Cara,
também, também. A gente foi de Wellerson Gonçalves contra Reuter, mas quem foi para a final? Reuter não bateu o peso. Foi Rodrigo Otávio Ferreira da Adriarte, o Ellison, Rodrigo Otávio campeão. Não fizemos nenhum ponto. Vou anotando os pontos aqui que tu é ruim na matemática.
É, bom, eu tô olhando aqui, eu acho que ninguém fez palpite, viu, Pé? Porque a gente botou...
Então ganhamos,
foda-se, exatamente. Porque a gente fez os palpites na sexta, e...
Aí deu pouco tempo, pessoal.
E não, mas não dá nem pra culpar, porque na sexta-feira teve o lance do Charles do Bronx lá. E a galera que curte luta não se falou de outra coisa, tá ligado? Na sexta. Que o Charles não bateu peso, lembra? Você acompanhou?
Aham, eu acompanhei.
Entendeu? Aí fudeu tudo. Não dava pra postar nada. Se eu postasse assim, tipo, vou doar $1,000 pra cada pessoa comentar aqui, ninguém ia nem ver.
Beleza. Vambora, vamos tocar o barco aí.
Vamos dar os resultados dos nossos picks, né? Eu vou falando os resultados, não, tá. E aí você fala os nossos picks e a gente fala o que a gente acertou e não.
É.
Vamos começar com isso então, já que a gente tá falando disso?
Já falei do peso galo, tu não viu?
Já, curioso. Já. Ó, vamos lá. Peso galo masculino, primeiro lugar, Rodrigo Otávio da Dream Art.
Isso.
Segundo lugar, Wellerson Gonçalves da Nova União. Fala o terceiro também ou só o primeiro e segundo? Só o primeiro e segundo, né?
Só o primeiro e segundo.
É, só que o pessoal que ficou em terceiro aí, que lute melhor ano que vem pra sair no World do Jiu-Jitsu.
O nosso pick foi o Ellison Reuter, o Ellison campeão, não fizemos ponto nenhum.
Tá. Pena
não,
leve.
Pluma.
Pena leve. Perdão a todo mundo que assiste do Jiu-Jitsu. O cara falou pena leve.
Perdoa o Rafa, ele é devagar.
Né? Eu sou influencer de MMA. Os caras me zoando pra caralho agora lá. Obrigado. Primeiro lugar, Diogo Reis, da Fight Sports, / Melk Galvão. Segundo lugar, Kleber Fernandes, da Atos. Nossos picks?
Meu pick foi Kleber e Diogo a final, mas eu dei a vitória pro Kleber.
Tá.
O que aconteceu nessa
luta?
Nessa chave aqui. Teve uma pessoa que não apareceu para lutar, que foi o Jonas Lisboa Pereira. E o Diogo Reis, ele ainda não tinha um ranking muito bom. Então ele ficou número 5. Então ele ficou do lado do número 3, ele lutou com o número 3 e ia fazer a semifinal com o número 2 e o número 2 não apareceu, ficou com o número 9. E ele fez uma, duas e foi pra final com o Clandestino.
Entendi.
E ele lutou muito bem, cara. Ele ganhou do Clandestino legal mesmo. Eu vi a galera que fala que eu não vejo aí, eu assisti todas as lutas pra depois.
Ah,
dizer,
caraca, aí!
Pra dizer que eu não vi.
Não, entendeu? E o MMA hoje ganhando dinheiro aí, tá com inscrição na Flow Grappler e o caralho, né, cara?
Porra, agora. Mas esse aí foi de graça no YouTube da
Ah, foi, droga!
Então fizemos um pontinho aí, tá. Porque acertamos a final.
Você quer falar da. Se achar que tem alguma luta que vale uma análise aí, um comentário, você fala, tá? Peso pena masculino, primeiro lugar Fabrício Andrei, da Fight Sports, Mac Galvão. Segundo lugar, Kennedy Maciel, da Alliance.
Não, cara, essa chave tem que falar, e tem que falar muito, que, cara, foi impressionante a luta do Kennedy com o Fabrício Andrei. O Kennedy pegou uma chave dificílima de cara, ele lutou com o Samuel Nagai, que é um cara duríssimo. E depois ele ganhou do Raimundo Sodré, da Nova União, aluno do Feijão, e fez a final com o Fabrício Andrei. Mas pra mim, o destaque da competição, cara, foi o Fabrício Andrei, porque o Kennedy tá lutando muito. O Kennedy tá com a guarda boa, mas o Fabrício botou uma pressão muito grande, cara. Impressionante.
Pô, e você fala do Fabrício Andrei, do Andrei, Fabrício Andrei, que faz tempo, né?
Logo quando ele começou a se destacar, eu falei que ele era diferente. Aí ele foi campeão mundial, ele foi campeão pan-americano, campeão brasileiro.
E os caras assistem a gente, Pepe, porque eu fiz aquele podcast com o Victor Doria, e aí no podcast eu tava falando assim, eu falei, pô, inclusive o Pé de Pano falava de um cara, e ele falou, ah, Fabrício Andrei. Que eles lembravam, que a gente fala, tipo, fica de olho nesse moleque, esse moleque vai ser uma pica.
O Fabrício Andrei, o destaque do brasileiro, eu colocaria. A galera dá muito mais visibilidade pro Mika Galvão pelo histórico dele e tal. Também foi impressionante, a gente vai falar sobre isso. Mas o Fabrício Andrei, ele pegou uma chave difícil, cara. Ele lutou com o filho do Cobrinha, o Kennedy, que tá bem, lutou muito,
esse
cara.
Esse moleque é um monstro, cara.
Muito, muito. Eu daria o meu destaque total, se tivesse que escolher um, eu daria pro Fabrício Andrei, mas o Mika também tá demais.
Legal. Aí, vamos pro peso leve. Primeiro lugar, Pablo Lavazelli, da Nova União. Segundo lugar, Luiz Santos, da Nova União também. Eles fecharam isso aí, não?
Deve ter fechado, mas eles tiveram que lutar porque senão não recebi o prêmio.
Ah, entendi.
Cara, essa chave aqui...
Isso vai ser uma merda, né? Como é que os caras vão provar agora que os caras estão lutando de verdade ou não?
É isso aí. Diz que se o juiz achar que tá caô, ele pode desclassificar os dois.
Entendi. Foda,
né? Provar. Cara, ó... Essa chave aqui tá estranha demais, tá?
Uhum. Ó, leve, né?
A leve. Por quê? Lembra que eu falei? Olha os meus destaques. Meu destaque foi pro Lucas Valente.
Uhum.
Foi pro Igor Rodrigues.
Uhum.
Falei do Vitor Henrique Oliveira. E olha o que aconteceu. O Vitor perdeu de primeira. O Lucas perdeu de primeira. E o Igor perdeu de primeiro.
Caralho, foi você, pé. Goroso, moleque.
E aí o cara que ganhou do... Então, olha como é que às vezes o mundo é... Como é que o mundo é... Às vezes o cara acorda no dia que tem que ser ele. O cara que foi pra final, tá? A primeira luta dele era contra o Molinari. Ele era o número 13 da chave. Era o último, o penúltimo, tinha 14. Ele ia lutar com o Molinari não apareceu. Aí, aí tinha o Nathan da Cícero Costa, ele ganhou. Na semifinal, o cara que ganhou do Lucas Valente também deve ter se machucado, não apareceu. O cara foi pra final. Então foda. Tem dia que tem dia, irmão. Tem dia que tem dia. Então a gente errou aqui, que eu fui de Lucas Valente e Igor Rodrigues, e não deu nada disso. Deu Pablo Lavazelli e Luiz Felipe Santos.
Já diz aquele ditado, né? Tem dia que de noite é foda.
Ah, não, desculpa aqui, eu cometi um erro aqui. O Vitor Henrique não perdeu de coisa, não. Ele foi até a semifinal.
É, ele tá em terceiro.
Tá em terceiro. Ele ganhou do Vinícius Santos, ganhou do Lucas Galberto, que é um garoto da nova geração, e só perdeu pro Pablo Lavazelli tá na semifinal.
Por que que tem dois terceiro lugar? Eu sempre pergunto isso, uma vez por mês, né? Por que que tem dois terceiro lugar de novo?
Porque os dois que perdem na semifinal ficam em terceiro.
Ah, entendi.
Pra não ter que ter mais uma luta pra...
Isso é alguma regra aqui de americano que não queria que o filho perdesse, né? Dar medalha pra todo mundo.
Não, é porque no jiu-jitsu, a maioria dos caras que já fizeram a semifinal, sempre que tinha luta de terceiro, o cara não voltava pra lutar.
Ah, entendi. Caralho.
Aí acabou criando essa é uma cultura do jiu-jitsu, né? E também ia adicionar mais uma luta no campeonato, aí ia ser mais lutas, ia ser mais difícil.
Entendi.
Okay, um grande sentido. Destaque aqui pro Vitinho Oliveira aqui, que é que ele é sinistro, cara. Eu chamo ele do operário do jiu-jitsu. Ele lutava todos os campeonatos que eu encontrava. Ele falou, tu vai lutar de novo? Ele voa. Falei, caraca, maluco, cara, tô operário de jiu-jitsu.
É, pô.
Então, destaque pra ele nessa categoria aqui.
Assim que fica
infelizmente
bom.
Ele não ganhou, mas isso que temos
terceiro
aí.
Terceiro lugar. Nossa, no brasileiro não é pra pouco, não é pra qualquer um, não, cara.
Não, na idade que ele tá, é um destaque monstro. Isso que eu tô dando destaque pra ele. Peso médio.
Peso médio. Agora peso todo médio. Mundo quer ouvir, todo mundo quer saber, todo mundo quer falar. Primeiro lugar, Mikael Galvão. Então,
lembra que eu falei que o Mikael Galvão, ele era uma promessa? E que para ele se tornar um lutador, ele, na minha opinião, que eu achava que ele seria, ele só precisava lutar, então tá acontecendo. Tudo que ele luta, ele se destaca. Nesse campeonato em específico aqui, eu não dei o destaque para ele, porque a categoria não estava muito braba, entendeu? Então, mas não quer dizer que tá fácil.
Lógico.
Não tem nem como tá fácil. Mas não tinha um grande nome do tanto que o Olisson Oliveira era o número um da chave. Que não é um cara que é muito de destaque nos grandes campeonatos. Mas a forma como o Mika vem lutando é o que impressiona.
É
um jiu-jitsu pra frente, é um jiu-jitsu que dá gosto de ver.
A parada que a galera tem que entender, principalmente a galera que assiste a gente aqui, que acompanha, é que eles acham que você tem birra com o Mika. E você nunca falou mal do moleque. Você fala o seguinte.
Pelo contrário. Fala, olha,
por enquanto é hype. A gente precisa ver os resultados. Era isso que você falava. Sempre falou isso.
E falei, provavelmente
tem potencial pra ser...
Pelo que eu vejo, o resultado vai vir. Isso. Mas eu não posso cravar antes de vir.
Exatamente.
E o que eu acho mais legal no Mika Galvão é que ele parece... Eu não tive ainda a oportunidade de trocar ideia com ele, mas ele parece ser um moleque nota mil. Ele
nota
respeita
mil mesmo,
todo
cara.
Mundo. Faz... Então ele tá indo no caminho certo e com certeza vai ser um dos grandes aí do mundo do jiu-jitsu.
Então, ó, primeiro lugar, Mika Galvão, da Fight Sports. Segundo lugar, Sérgio Túlio.
A gente acertou o campeão, mas não acertou o final. Dois pontos pra nós.
Segundo lugar, Sérgio Túlio. E não vou falar o terceiro, porque eles têm que lutar melhor semana que o ano que vem.
Meio pesado.
Mandar um abraço pro Servinho Túlio, eu sei que ele ouve o programa também. Lutou demais, mas pegou a pica, né?
Mas ganhou dos caras duros pra
chegar. Ganhou dos caras duros. Pô, segundo lugar no brasileiro não é pra qualquer um também, não. E ele tá todo bravo que os caras ficam mandando mensagem no Instagram dele com desculpa pra ele, porque ele não ganhou. Não, cara, mas você também, pô, você trabalha aí full time, os caras são só atleta. Ele falou, cara, vai te fuder. Eu tô lá competindo, eu quero ganhar igual o cara, que se foda.
Cada cão que lama sua caceta.
Exatamente. Não vem ficar aqui dando desculpa pra mim, não.
Servinho é homem, ele botou o nome dele lá e fez bonito.
É isso
não
aí.
Não tem que se envergonhar de nada, não.
É
e o que ele faz da vida dele é problema dele.
Ficou brabo, cara. Ficou brabo.
E o Servinho tá é certo. O Servinho é guerreiro demais.
Demais.
E tá se destacando muito aí. E é muito bom ver isso. Ó, de novo, no peso meio pesado.
Primeiro lugar. Gente, deixa eu falar o resultado. Pera, eu vou falar o resultado.
Não, calma aí, a chave, cara.
Você tem que dar um tempo. A chave, é. Tá, tá.
O cara que a gente ia votar para ser o campeão não apareceu. Aí ferrou com a nossa chave.
Eu acho que é a gente que gora os caras, pé.
Eu também tô achando, parar de votar.
Os caras ficam ouvindo a gente e falam assim, ah, o pé de pano fez, eu não vou. Só pra dar camiseta pro cara, eu não vou lá competir. É, os caras acham que o mundo achando. Gira em volta da hora do jiu-jitsu, né? Vai, esses caras vão se fuder, vão ter que dar camiseta, não vou lá competir. Primeiro lugar, adulto, peso meio pesado. Matheus Spirandelli, da Allianz. Rafael Paganini, da Dream Art. Murilo Santana, da Unity. Wellington Luiz Sebastião, da Brotherhood. NS Brotherhood. Eu falei os terceiros lugares sem querer. Desculpa.
Exatamente. A gente votou no Alex Muniz, uhum, e no Rafael Paganini, mas o Alex Muniz não foi. Foi o Spirandelli que foi para a final. E o Matheus Spirandelli venceu.
Tá. Peso pesado. Raider Zuck, da NS Brotherhood, primeiro lugar. Segundo lugar, Leandro Brito, da BTT.
Fizemos 3 pontos nessa aí.
Aê!
Acertamos a final, eu campeão.
Aí sim. Super pesado. Primeiro lugar, Nicolas Meregali, da Dream Art.
Que lutão, cara.
É, segundo muito. Lugar, Felipe Endro. O Nicolas é que tá treinando lá com o Gordon, não é?
É.
É, né?
Cara, foi campeão só porque tá treinando com o Gordon.
Esse moleque vai ser uma foda, não vai não? Já é, né? Já
ele,
é,
não,
né?
Ele era muito ruim, ele só tá bom agora por causa do cara.
Não, mas ele tá fazendo uma coisa inteligente. Eu acho que ele tá, pra ele melhorar o no-gi dele, ele foi treinar lá com os caras. Não é bom, porra? É não bom. Muda nada. Ah, é bom. Não
muda nada.
Ah,
muda. Ele tem muito mais treino na Dream Art do que no, naquela...
De kimono, sem kimono, não.
Sem kimono, tá doido?
Ah, sei lá, em pé.
Tem o treino, tem o único treino que presta lá é o...
Que é o Gordo.
O Gordo, o resto não existe. Ah. Tem como comparar.
Vai, conta dessa luta. Nicolas Meregali e Felipe Endro.
Cara, foi um lutão. Realmente, assim, o Nicolas, ele hoje, ele é o cara, eu acho que é um dos caras, assim, a ser batido no jiu-jitsu. No Mundial, ele acabou não lutando a final do absoluto e não sendo campeão da categoria, mas ele não perdeu luta. Ele perdeu porque ele deu o dedo.
É verdade.
Entendeu? Então, mas hoje ele é o cara, assim. Eu achei até que ele tava um pouco fora de time do kimono, por estar treinando sem kimono, uhum, mas ele ainda assim tá muito à frente da outra galera. E ele... Cara, impressionante. Ele conseguiu dominar completamente o Felipe Endro, que é o cara que vem ganhando tudo aí.
Pois é.
Esse aí me impressionou realmente.
Me chamou a atenção isso também. Escuta, numa hipótese aqui, ó. Por exemplo, o Campeonato Brasileiro passou no YouTube pra todo mundo assistir, certo?
Aham.
A gente não consegue uma permissão da IBJJF pra fazer um breakdown dessas lutas?
Perguntar.
Podemos ter, pelo menos o que tiver no YouTube, entendeu?
Posso perguntar.
Tenta lá. Pra gente fazer, por exemplo, porque aí a gente pegava uma luta dessa do Felipe Andrei com o...
Felipe Andrew.
com o Nicolas.
Ou Fabrício Andrei, você misturou dois caras.
Ih, caralho. Felipe Andrew com... Não, era Felipe Andrew mesmo. Não era o Fabrício.
Felipe
Andrei. Ah, eu falei Felipe Andrei. O Felipe... Pega uma luta do Felipe Andrew com o Nicolas Meregali pra gente assistir junto e comentar. Pô, ia ficar legal pra caramba. A luta do Mika Galvão. Manda um e-mail pros teus amigos lá e pergunta se a gente consegue.
Sei. Se fosse outra pessoa, até de deixar, mas eu.
Então, mas diz que eu tô junto.
Mas já que tá no YouTube, né? Vou perguntar.
É, então, isso. Só por isso, que eu acho que ia ser legal. Vai. Super, ultra pesado. Primeiro lugar, Mason.
Pesadíssimo.
Primeiro lugar, Mason Fowler, da CTA. Segundo lugar, Pedro Bombom Alex, da Jeff Team.
É, cara, essa aqui, a primeira luta foi entre o Mason Fowler e o Gutenberg, que foi o campeão do absoluto. E o Gutenberg é um cara que tá... Só que o Mason Fowler conseguiu vencer do Gutenberg e foi campeão brasileiro. Americano campeão brasileiro.
E aí a categoria absoluta...
É, no absoluto a gente não fez porque ainda não dava tempo de coisar. Mas já a categoria absoluto foi. É, vamos ver a chave aqui para a gente poder comentar. Então, a gente sentiu falta aqui nessa chave do Nicolas Meregali.
Uhum.
Meregali e do Mika Galvão.
No absoluto.
Não entraram no absoluto.
Por quê? Mas... Será?
Ah, cara, eu não sei.
Porque os moleques vezes... moleque têm tamanho pra ir pra
absoluto. Tem. É, cara, a chave ficou. Eu acho que a chave ficou mais difícil pro Gutenberg. Que o Gutenberg pegou o Anderson Muniz de cara. Mas depois ele teve um companheiro de equipe aqui, provavelmente fez uma luta mais ou menos, e depois fez a semifinal contra o Harrison Santana. O Marcos Vinícius Ribeiro, que é o Scooby, ele lutou contra Clayton Flores, depois fez a semi com Rafael Paganini, e fez a, não, fez a quarta, depois fez a semi com o Diogo Nascimento da NS Brotherhood.
Tá.
O campeonato foi bem legal, cara. Foi alto legal nível.
Ó, só para fechar os resultados, eu vou falar o feminino.
Fala o feminino, senão a galera chama a gente de machista.
Vou falar. Primeiro lugar no masculino absoluto, Gutenberg Pereira. Segundo lugar, Marcos Scooby Ribeiro. Terceiro lugar, Diogo Nascimento. Terceiro lugar, Harrison Pereira. Aí, feminino, Galo. Primeiro lugar, Maísa Bastos, da Unity.
Segundo, essa aí ganha tudo.
Segundo lugar, Mariana Holst, da Gracie Maitá. Pluma. Como é que é? A pena leve. Primeiro lugar, Brenda Larissa da Fight Sports, também lá da Melk Galvão. Segundo lugar, Jéssica Caroline. Peso pena, Bianca Basílio da Atos em primeiro. Segundo lugar, Renata Pascoal da GF Team. Peso leve feminino, Natália Ribeiro da Checkmate. Segundo lugar, Vitória Vieira da GF Team. Peso médio, primeiro lugar, Andressa Sintra, da Grace Barra. Segundo lugar, Chloe McNally, da Unity. Peso meio pesado. Pera. Primeiro lugar, Sá, do nosso patrocinador, que a gente não tem logo, não tem nada, mas é o nosso patrocinador. Ah, Fing. Sábata Laís, aê! Da Ring.
Pelo menos um.
Segundo lugar, Elizabeth Clay da Ares. E aí, pesado, primeiro lugar, Fernanda Mazzelli da Striker. Segundo lugar, Graciele Del Fava da Gigo. Super pesada, pesado, Gabriele Peçanha da Infight. E segundo lugar, Claire Francie Tevenon da Panda Super Crew. Ok. E aí, absoluto feminino. Primeiro lugar, Gabriele Peçanha. Segundo lugar, Fernanda Mazzelli. Ok? E aqui encerramos a transmissão do resumo do Campeonato Brasileiro de 2022. Cara, legal, foi bom. E o formato que a gente fez foi legal também. Dá o resultado, dá os nossos picks, fala da luta, fala da chave. Seguinte. Vai rolar um desafio Brasil-Estados Unidos, dia 25 de junho, no Polaris. Vai ser o Polaris 20. Regras. A luta vai ter 10 minutos. Pede pra até arrepia quando eu falo regras. Luta vai ter 10 minutos e as regras é finalização ou ponto ou decisão do juiz. Então é normal. Por enquanto, no time Estados Unidos, a gente tem E galera, presta atenção, porque isso daqui vai ser irado. Vai ser irado, porque tá só começando.
Ou não.
Não, vai ser
não
do caralho.
Não garante nada, escuta. Não, que depois a galera vai vir aqui.
Não, mas os nomes são bons.
O cara falou que ia ser bom, e aí foi
mas
uma
os
merda.
Nomes vão ser bons, ó. No time Estados Unidos tem Gel Martinez, Mason Fowler.
Não, para.
O quê? Não, não
tá
conhece?
Uma merda. Não, já tá uma merda.
Não tem bingo?
Não. Bingo de merda. Merda. É uma merda. Vai.
Gel Martinez.
Por isso que eu tô te falando.
Não, mas espera, deixa eu falar o resto dos caras.
Porque a galera vai pegar no teu pé aí.
Não vai. Os caras vão gostar. Fica olhando. Gel Martinez, time Estados Unidos. Gel Martinez, Mason
tá
Fowler.
Ruim. Mason Fowler é bom.
Keith Krikorian.
Uma merda. Tá uma merda.
Rich
tá,
Martinez.
Uma merda. Já nem fala mais desse evento.
Agora eu vou falar os brasileiros, calma.
Por isso é que eu falo. Você vai e fala. Ah, ó, galera fica animada e dá.
Mas vai ser bom, mas pelo menos vai ser bom pra gente, ó. Aí de brasileiro, por enquanto, tem Fabrício Andrei.
Bom demais.
Igor Tanabe.
É bom.
E Mika Galvão.
Bom.
Tá?
Mika, então. Mika e Andrei é show garantido.
Então, por isso que eu tô falando que vai ser legal. Vai ser legal porque a gente vai ganhar.
E ainda mais com os Pangaré.
Então.
Mas, quem vai lutar com o Mason Fowler é o Tanabe, né?
Eu acho que sim, não sei ainda. Não.
É, porque ele é muito pesado, é por categoria muito
pesada. Ah, é verdade, eu não separei os pesos, desculpa. Mas são duas categorias, quer ver? Deixa eu voltar lá e falar direitinho, peraí. Porque, tem
até... Vai entrar mais gente ainda?
Vai entrar mais gente. É, vamos ver aqui, ó.
Então até agora tem ruim e bom.
Polares, vamos lá, atenção. Quer ver? Polares 20 é o nome do evento, dia 25 de junho, tá? Então, ó, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas de cada time. Em cada time, tá?
Tá. Mas aí, como é que funciona isso? Cada um vai pegar um?
Isso,
ou é um
eu acho que é. Eu acho que é eliminatório, né? Eu acho que vai começar. É tipo oitavo.
Então não é Brasil contra Estados Unidos.
Não, eu acho que vai ser tipo oitavas de final de cada lado, não é isso?
É, mas aí se ganhar dor brasileiro, vai dor brasileiro contra brasileiro. Eu acho que tá confundindo. Ah. Eu acho que é 8 lutas brasileiro contra.
Então pode ser.
Não é GP.
Não deve ser GP. Polares de squads, não fala muita coisa ainda, porque eles estão botando junto. Ele vai passar no UFC Fight Pass. De repente, se tudo der certo, a gente podia fazer uma livezinha assistindo isso aí, né? Ia ser legal.
Vai ser bom.
É, quer ver? Aqui é o seguinte, vai ter duas categorias de peso, pelo que eu entendi. Deixa eu só abrir aqui, ó. Vai ter até 75 quilos e até 95 quilos. Faz sentido o que eu tô falando?
Faz. Não, então pode ser. Então eles estão viajando. Você não pode falar que vai ser Brasil contra Estados Unidos. E se os caras vão ganhar o Brasil, vai ser Brasil contra Brasil.
Não, eu acho que não. Eu acho que vai ser. Ó, vamos ver aqui. Ó. Peraí. É que eles não estão falando ainda informação de como vai ser o evento. Eles só estão anunciando que vai ser Brasil e Estados Unidos. Tem um lado, uma chave com 8 cabecinhas sem nome ainda escrito Brasil. Do outro lado, 8 cabecinhas sem nome escrito Estados Unidos.
Entendeu?
Então, gente vai ter que esperar chegar mais perto um pouquinho.
Exatamente.
Mas é isso mesmo, Pé. São times. É, vai ser o time Brasil e o time Estados Unidos. Então vai ser um lutando contra o outro e ver quem ganha mais. Eu acho que é isso que vai acontecer.
Geralmente, quando é assim, é cada um contra um.
Isso.
Quando é Brasil contra Estados Unidos é assim.
É, isso aí. Eu acho que vai ser isso daí mesmo. Assim que sair mais regra, a gente fala de novo. Vou botar pra ficar de olho aqui, tá? A luta do Buchecha no One caiu de novo. Agora tem um oponente... Opa. Não, mas tem um oponente novo. Ele luta dia 20. Contra um outro brasileiro que chama Hugo Cunha. Que mais? Teve o GP de Abu Dhabi, o Grand Slam de Abu Dhabi, esse fim de semana também.
Teve.
Dá
um resultado aí que ninguém nem sabia.
Abu Dhabi Jiu-Jitsu Tour AJP, Grand Slam. 62 quilos masculino. Final, Iago Jorge contra Lucas Pinheiro. Via ponto, 5-1.
Bom, nível bom, dois lances bons.
69 quilos masculino, final. Thiago Macedo venceu Marlos Salgado por 2-0.
O Thiago Macedo, eu sei quem é, mas o outro não.
77 quilos masculino, final. Ademir Barreto venceu André Cantanhede por pontos, 3-2.
Nunca ouvi falar.
Não teve bingo nesse?
Esse não.
88 quilos masculino, final. Gabriel Costa venceu o Anderson Ferreira por finalização, por mata-leão. 94 quilos masculino, final. Anton Slesner venceu Wallace Costa por pontos, 2-0. E aí o feminino, 49 quilos, Vander Lúcia Lima venceu Sharifa via finalização. 55 quilos feminino, final. Gabriela Pereira venceu Ana Rodrigues por pontos, 2-1. 62 quilos feminino, Júlia Alves venceu Brigida Felipe por decisão. 70 quilos feminino, final. Thalita Lima venceu Rebeca Lima por 2-0, por pontos. E 95 quilos feminino, a Yara Soares venceu a Silvia Escomparim via arco e flecha. É, finalização.
É, estrangulamento.
É, arco e flecha.
Bom nela.
Deu um tiro de flecha, uma flechada.
É.
e é isso. De notícias e resultados, estamos aí. A gente tinha alguma coisa pro clube. Pro baú do Pé de Pano?
Tinha, cara. É a minha primeira luta de faixa azul, que foi engraçada, tem uma história engraçada.
Ah, então manda essa.
Porra, eu tinha, sei lá, 4, 5 meses de jiu-jitsu. Só que, assim, dava pra ver que eu tinha talento, tinha pouco tempo, mas eu já treinava bem. Aí, porra, eu tinha uma guarda boa e tal, aí o Cabelinho, que era meu professor, ele perguntou: quantos anos você tem? Eu falei: eu tenho 18. Aí ele falou: 18? Ah, não, vou te botar de 17 anos. Só que no jiu-jitsu, não é inteligente tu botar no juvenil. Porque o juvenil é os moleques que já vem lutando há muito. Pro moleque pegar a faixa azul com 16, ele tem que estar voando.
Sim.
E aí ele me escreveu de 17 anos, eu tinha 18. Fez um gato, né? Aí eu falei, tá bom. Só que eu era branca.
O mestre mandou.
Tinha 4 meses de jiu-jitsu. Ele falou: mas tu vai de azul. Aí eu falei: tá bom. Aí ele falou assim: se tu ganhar, tu fica de azul. Se tu perder, tu volta pra
branca. Volta pra branca. Puta que pariu.
Ah, é, minha primeira luta foi com o Flávio Almeida da Gris Barra, o cachorrinho.
Caralho.
Ele já era campeão mundial no juvenil. Olha a pica que ele me botou. Só que eu sempre fui abusado desde o começo do jiu-jitsu. Aí o Cabelinho falou assim: cara, esse moleque é muito duro. Eu falei: Cabelinho, não tem como ele passar minha guarda.
Olha, caralho, que loucura. Que brabo, cara. Jiu-jitsu. Faixa branca.
E o cara não passou minha guarda.
Caralho.
Ele tentou, virei, dizer que, mas quando eu fui tentar fazer uma coisa, ele, pum, deu um triângulo, eu bati. E aí, no absoluto, eu lutei com o Bruno Bastos, que era um outro cara que já tinha pego faixa amarela, laranja, já lutava há muitos anos.
Uhum.
E aí, eu lutei com ele, fiz até uma luta boa, mas perdi nos pontos. Quer dizer, a minha estreia na faixa azul foram 2 derrotas, eu lutando na categoria da faixa errada, da idade errada.
Caramba.
Aí o cabelinho falou: agora tu fica na branca. Aí Aí eu, com vergonha, comecei a andar sem faixa. Esqueci a faixa. Falei, pô, já fui azul, cara.
Já fui azul, é foda, né?
Fui azul e agora sobra.
Ai, caralho, muito bom.
Ai, meu Deus.
Demais. Eu
lembro dessas coisas, morro de rica. Tinha 4 meses de jiu-jitsu, que
caraca.
Ele falou, tu é duro, vai de azul. Vai de azul. Chegou lá e falou, ih, maluco, os caras são bravos nessa categoria pra caraca.
Putz, muito legal.
Ai, meu Deus, ele era uma pica, cabelinho era uma pica.
Muito
vou, mandar até esse, vou mandar até esse corte pra ele.
Mano,
ele
vai... mano, eu vou fazer o corte e vou postar. É, agora vamos dar um... A gente já teve um, vai ter um corte aqui agora e a gente volta. Pra vocês não vai fazer diferença. Ele falou, cara, vamos fazer, eu consigo fazer agora. Eu falei, então vamos. E nada mais justo do que trazer na hora do jiu-jitsu, legal pra caralho.
Lógico, pô, o cara é representante do jiu-jitsu aí. Ah, apesar de nocautear todo mundo, ele é representante de jiu-jitsu, começou no jiu-jitsu.
Aê, tá aí. Caraca, chegou. Não estamos ao vivo, tá, irmão?
E aí, meu mano, tranquilo, de boa?
Consegue ver o pé de pano?
Aí sim, hein?
Parabéns, hein? Tudo na paz. Melhor agora com você representando a gente lá.
Você é louco, obrigado de coração, tamo junto, cara.
Tira onda.
Joga de lado, Charles, consegue?
Fica bom assim?
Cheia?
E agora, aê, meu patrão, agora pô, foi?
Perfeito, perfeito. Tem que parar de lutar, treinar um pouquinho e virar youtuber, cara. Tem que entender essas paradas aí, tá ligado?
É louco, o foco que tá dando bom é a luta,
filho. Porra, bicho, nem fala.
O que tá dando bom é a luta, irmão. Nós temos que continuar na luta.
100%, cara. Ó, vamos mandar bala. Charles, porra,
vai, vamos mandar honra, bala, que cara. Que a galera tá esperando o seu pra treinar.
Que alegria ter você aqui, obrigado, irmão. Como é que tá? Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente. Então eu, pé de pano aqui, hora do jiu-jitsu, manda bala.
Pô, irmão, tô feliz demais com tudo que vem acontecendo, com esse hype maravilhoso que a internet, com os fãs, que a luta vem trazendo, vem propondo. Triste por um algo, né, que, mano, foi tirado de mim justamente.
Sim.
Mais feliz de poder ter ido lá, lutado como lutei, saído com a vitória e poder estar aí representando esse Brasil, né?
E não foi tirado de tu nada, não. Tu é o campeão e acabou, irmão. Tá maluco?
Belíssima.
O que vale é tu, tu é o campeão. Só vai ser, tu vai deixar de ser campeão quando alguém te vencer, irmão. Enquanto tu estiver batendo em todo mundo.
Esse é o time, eles que eu tô pensando.
Eles podem fazer o que eles quiserem, inventar história, mas tu é o campeão.
Demais. Porra, foi uma emoção, cara. Foi uma emoção louca, assim, de tudo, né, cara? Aquela semana. O que eu achei legal e que mostra e deixa a gente mais confiante de ver é o teu estado mental, tá ligado? Porque é um negócio que tinha tudo pra te atrapalhar, né? Pra te tirar do foco ali. Você usou como motivação e foi pra cima do Gage ali de um jeito que a gente nunca viu o Charles agressivo daquele jeito, né, cara? Foi muito louco.
Cara, na realidade, a gente parando, depois que a gente parou agora pra pensar. Tudo foi feito pra isso, pra tentar te ver como que ia ser meu emocional, tentar mexer com a minha cabeça, com o meu espírito, né? A gente não pode mentir, acho que os primeiros 10, 20, primeiros 30 minutos ali foi muito complicado a gente digerir isso, sabendo que a gente já tinha batido o nosso peso, sabendo que a gente estava no peso, que tudo era uma armação, que tudo era algo, né, que tava pra nos atrapalhar, e a gente pôde, tipo, sabe, centrar e dar a volta por cima. Isso mostra o quanto que a gente tá, né, mano, pronto pra essas guerras, o quanto que a gente tá pronto pra esse jogo, né, e, porra, poder vencer da forma que a gente venceu foi sensacional.
Foi mesmo.
Cara, eles fazem essa sacanagem, não é de hoje, não, já tem muito tempo. Eu lembro quando eu fui corner do Babalu na luta contra o Chuck Liddell, a gente tava no vestiário, sei lá, 10 minutos pra luta, veio o cara responsável pelo UFC e falou assim, só avisar aí, Babalu, que o Chuck não trouxe o cinturão. Se você ganhar, vai ser sem cinturão, tá? 10 minutos.
Caraca, 10 minutos. Cara.
Aí o Chuck lhe deu nocaute ao Babalu, tava lá o cinturão. Cara, os caras são capazes de fazer qualquer coisa pra eles tentar encaixar.
Desequilibrar, né?
É, irmão. Eles fazem... E o que tu tem que fazer é isso mesmo, irmão. Esquece o resto. Foca no meter a porrada nesses caras e eles vão fazer o que quiser, mas sempre vai estar em cima de você, se você sendo campeão, batendo nesses caras aí.
Não, é isso que eu tô tentando focar, né? Focar em mim, focar nas pessoas que realmente querem o meu bem. Tá bem, que eu acho que isso é o mais importante, é tá bem, sabe? Focado, pronto para essas guerras aí e poder continuar fazendo história. Acho que esse é o time.
É, exatamente, exatamente. Explica, você falou disso 1 milhão de vezes já, só dá um resuminho rápido dessa história da balança. A balança de cheque tava off, não era isso? E você foi pra, cara, da oficial da comissão achando que tava no peso.
Na realidade, o que acontece é o seguinte, eu tô batendo meu peso todas as vezes na quinta-feira, né? Na quinta-feira à noite eu bato meu peso, quinta-feira de tarde. A gente bateu o peso na balança do UFC, a balança que fica aqui, que todos os lutadores pesam.
Aquela que fica no térreo do hotel, né? Que todo mundo vai checar, não é isso?
Que fica aquela de cheque do UFC. Pesei, pô, bati o peso como 11 anos da minha vida eu fiz.
Uhum.
E, porra, voltei pro quarto, tava no peso, tranquilo. Falei, mano, vou dormir, vou descansar. E, mano, vou acordar amanhã na hora da pesagem e vou descer. Beleza. Desci, quando eu desci, não era a mesma balança, já era outra balança e a balança tava um quilo acima. Falei, pô, vocês estão loucos, isso não existe, eu tô abaixo do peso. E aí que eu escutei o seguinte, a balança você tem que bater o peso é S, pronto, e vambora.
Nossa.
E, porra...
Mas ninguém mais teve campeão... problema?
Hã?
Então, ninguém mais teve problema.
Então, aí como campeão, pô, voltei pro quarto, fiz banheira, fiz, mano, manopla, fizemos a sauna, fizemos aquela...
O que já é ruim, porque não tava planejado, não tava programado, então, porra, que já não tá planejado, atrapalha...
Em cima da hora. E aí ficou faltando 200 gramas. E aí começou a vir as bombas. Na parte da manhã, a comissão atlética já tinha avisado para os lutadores que a balança tinha dado problema, que a balança estava errada. Só que aí você pega e tira, vê só. A cereja do bolo é a luta principal. Como que a luta principal, o campeão, não é avisado? Eu não fui avisado, nem minha equipe foi avisada. Ninguém ligou, ninguém chamou no quarto, ninguém falou nada para nós.
Porque se você soubesse um dia antes, seria muito mais fácil pra tu cortar esse
peso. Se eu soubesse um dia antes, ou mais cedo, igual tipo 6, 7 horas da manhã, seria muito melhor pra nós. Então, o que acontece é o seguinte, alguns lutadores começaram a reclamar, porque ficaram sabendo em cima da hora, ficou faltando, uma lutadora não bateu o peso, porque ela desceu a mesma coisa como eu, desceu em cima e não conseguiu cortar com o time de tempo que eles deram, e cara... outras coisas que aconteceram aqui, que foi complicado pra caramba, ficou faltando 200 gramas, eu pesei de cueca faltando 200, eu tirei a cueca que tava molhada e ainda continuou faltando as 200, né? Nossa. Então, na realidade, a comissão lá não foi justa comigo aqui, a comissão da cidade não foi justa comigo, faz parte, eles tentaram, né, me ofuscar, tentar tirar o meu brilho, tirar a minha luz, mas isso mostrou o quanto que eu tô vivo, o quanto que essa categoria tem um campeão, se chama Charles Oliveira. Então, eu sou o problema para a divisão, não mudou em nada, né? Lógico, a gente ficou triste porque, cara, era mais uma defesa de título, na onde que muita gente estava esperando isso, minha família estava esperando isso, e a gente venceu e, porra, não pôde levar o cinturão embora para casa. Minha filha tem apenas 5 anos, minha filha perguntou, cadê o cinturão do papai, cadê o cinturão do papai? E não ter isso é bem complicado, mas faz parte, vamos para cima, vamos para a próxima.
É foda. Ó, Charles, eu vou dar um play aqui. Vamos só até. Porque, ó, o bom é que a luta foi rápida, entendeu?
Vambora.
Ó, tá dando. Eu não sei se é um highlight só, peraí. Ou se era. Peraí, não. É os melhores momentos, ó. São os melhores momentos, Charles.
Ele conseguiu conectar um upper e um cruzado aí que acabou me dando 2 knockdowns, né? Mas, cara, espírito blindado, né? Que eu queria mais a luta do que ele, eu queria mais a vitória do que ele, sabe? Eu tava mais iluminado do que ele. E aí, pô, teve um momento que eu conectei um knockdown nele, que eu consegui conectar a porrada nele. Desde o começo eu tava trabalhando as porradas duras e falei que eu tinha poder de fogo nas mãos, que eu poderia vencer, né? E acabei citando um diretão de encontro nele, acho que ele caiu e a gente conseguiu trabalhar o jiu-jitsu até chegar um mata-leão aí que todo mundo sabe que é a especialidade da casa.
Charles, eu vi uma entrevista tua, que é engraçado que as coisas acontecem na vida das pessoas, Deus tem um plano, né? E na tua última luta, as pessoas falavam assim, o Charles é muito bom, mas ele se entrega quando tá numa sua situação ruim. Aí
o cara falou isso a semana inteira, né, o Justin Gage, né?
Aí tu fez aquela luta que provou pra todo mundo que ninguém, acho que no planeta, aguentaria fazer aquilo e voltar com a vitória. E aí os caras começaram a falar, quando ele toma golpe, ele não aguenta. Aí você vem e prova que, porra, É mais do que os caras. Parece que assim, é só para provar cala a boca de todo mundo que a coisa acontece lá do jeito que aconteceu.
Pô, na realidade, cara, eu me sinto, eu sou um cara muito iluminado por Deus, sabe? Deus abençoando demais, não só eu, como a equipe, como a minha família, em tudo aquilo que a gente vem fazendo, sabe? Ah, eu sou um cara muito dedicado aos meus treinos, muito dedicado à minha história, sabe? Aquilo que eu quero para minha vida. Então, isso já ajuda também. Ah, eu tenho um time, uma família maravilhosa que, pô, me ajuda 100%, que acredita 100%, que são meus verdadeiros amigos, que na hora que é pra tá bem, tá bem. Na hora que tem que brigar comigo, eles brigam. Na hora que tem que pegar no meu pé, eles pegam. E aí as coisas vêm dando certo, cara. E aí a gente só tem que brindar a mente, o espírito, porque eles ficam falando isso, aquilo. A gente só não pode deixar cair na pilha, né? É tá bem, exato, tá feliz e continuar fazendo história.
E Charles, exatamente, tem outra coisa que é destaque em você, que todo lutador do UFC, quando ele vai lá, ele se destaca um pouquinho, aí ele tem uma derrota, aí ele vai, procura outra equipe, procura outro treinador, procura outro time, procura outro amigo, procura outra mulher, procura tudo. Você é o cara que tá com o mesmo time, com a mesma base sempre, e provou que para ser campeão basta você se dedicar, sim, e confiar no seu time ao invés de ficar trocando de time. Isso é outra, cara, coisa que vários... merece todo o respeito da gente, que eu acho isso muito maneiro, cara. Parabéns.
Tem vários grandes times, né? Várias grandes academias, né? Mas eu creio muito que a gente tem que estar onde que a gente se sente bem. Eu se sinto bem aqui onde que eu tô, com essa família gigantesca, essas pessoas que me amam de verdade. A gente se tornou campeão aqui, a gente vai terminar nossa história como campeão aqui, sabe? Vai continuar aumentando esse legado aqui, fazendo história aqui, trazendo uma molecada nova, sabe? Ah, cara, os meninos que treinam comigo são os mesmos que choram comigo, os mesmos que sangram comigo, mesmo que brigam comigo, sabe? Os mesmos que, tipo,
e vice-versa, mano, porque você faz a mesma coisa por eles. É, você tá coisa, aí, ó, na semana, dois dias depois da tua luta, você tá aí pra ajudar o Alan na semana de luta dele.
Estamos treinando, lutei no sábado, segunda-feira tava treinando, não foi brincadeira, treinei, bati manopla, comecei a puxar um ferro com sissão, fizemos sauna. Vou treinar agora, daqui a pouco já tô subindo, então os meninos tudo aqui. Ó, Sissão tá ali deitado, ó. Sissão tá ali deitado, o Cat tá lá de fundo. Né, mano? Galera tá aqui só esperando eu já, bonecada, tô no coisa, a gente tá no time de só treino. Ah, igual eu falei, enquanto eles estão brincando, a gente tá treinando, a gente tá fazendo. Né, tô com os pontos na cara, mas, mano, fazendo acontecer, trabalhando devagar, sem pressa de nada, feliz e vambora.
E tá tudo vindo, né, cara? Tá tudo vindo, muito merecedor e... E, porra, tá, é um orgulho demais pra gente, orgulho. Eu acompanho, a gente vai postando igual louco pra ajudar, pra motivar, pra dar moral. E, porra, e tamo junto, cara. Ninguém separa a
gente. Obrigado de coração.
Tamo unido.
É nossa história, né, mano? Nós que somos brasileiros, é nosso. Acho que o time é esse, o orgulho é nosso. A gente brigar pelos nossos, fazer acontecer, tá todo mundo junto, em pensamento positivo, muita oração pra que tudo dê certo pro outro, porque dando certo pro outro, vai dar certo pra nós lá na frente.
É isso aí. Antes de ir, Conor McGregor ou Makhachev?
Na realidade são coisas diferentes, né? O Conor McGregor é uma coisa que todo mundo queria lutar, é uma coisa que vai te aumentar o teu legado, pelo fato da história que ele tem, vai te dar muitos seguidores, vai te colocar muito dinheiro na tua conta, todos nós precisamos de dinheiro, né? O Islam tá vindo fazendo uma história gigantesca, tá vindo de algumas vitórias, só que eu acho que o Islam tem que fazer a luta dele do Dariush ainda.
Não tá, né, na hora dele ainda, né? Eu acho.
Entendeu? Eu acho que o Islam tem que fazer a luta dele do Dariush, e aí se é o tempo certo, porque agora eu quero voltar pra casa, eu quero descansar, eu só quero... Ele quer lutar em outubro, e eu não vou lutar em outubro. Eu só vou lutar, sim, no final do ano, novembro pra dezembro. Esse é o time de onde eu quero lutar. E eu não vou lutar, perfeito, em Dubai, eu quero lutar no Brasil, na minha casa. Eu mereço, caraca, isso. O povo brasileiro merece isso. Né?
Exatamente. O campeão... Isso. O campeão é que manda, então, irmão.
Então, é assim, acho que o time agora é a gente aproveitar os meninos que estão aqui, né, esperar eles lutarem e depois a gente voltar para casa, ou andar a cavalo, comer churrasco, descansar um pouco. Demais. Acho que todos nós merecemos isso, descansar um pouco. O time inteiro se sacrificou, não só por mim, mas por todos os outros. Né? Teve o Cat que lutou, aí veio outros, agora vem eu, agora vem o Ala, depois vem a Poliana, tem o Ala Noguete também que tá aqui com a gente. Então, a gente merece descansar um pouco também.
Isso aí. Ó, agosto eu tô no Guarujá, a gente vai fazer um churrasco junto, hein, porra.
Vambora, tá feito, só me marcar, eu tô em casa.
Irmãozão, obrigado. Cara, ó, Conor McGregor não, Charles Oliveira contra Conor McGregor no Brasil no final do ano, dá pra fazer essa porra dessa luta no estádio do Maracanã, lá na Arena do Corinthians em São Paulo, já pensou, bicho, no meio do estádio?
Vai lotar, irmão, vai lotar.
Nossa senhora,
o povo brasileiro quer ver isso, todo mundo quer ver isso, Charles Oliveira contra Conor McGregor, ele também quer.
Eu acho, todo mundo quer. Ó,
ó o Nuggetsan na área aí, ó.
Ó o Nuggets, eu conheço o Nuggets, pô.
Ó o Nuggets aí, ó.
Ele é o rei do PI lá, ó. Aterroriza todo mundo. Ih, caralho, tá loiro também, bicho.
Tava só uma massagenzinha, preparação. Agora vai bater a manopla com nós.
Vamos com tudo, irmão. Boa luta. Ó, sexta-feira tem o Clube da Insônia, aquela livezinha que a gente faz. Eu vou mandar mensagem pro Alan, pro Nuggets, de repente a gente entra tudo. Vamos dar uma moral pra esses moleques aí, tá bom?
Fechou, vamos com tudo. Vamos fazer todo mundo, vamos fazer uma bagunça legal.
Irmãozão, fica com Deus. Obrigado, Charles. Valeu.
Parabéns, Charles. Tamo junto. Representa nós aí, irmão.
Caraca,
esse moleque é muito maneiro, cara.
Demais, né? Demais.
Moleque é muito maneiro.
Moleque é foda. Moleque é foda.
É tira onda, humildão. Moleque é sinistro demais.
Cerramos com chave de ouro a hora do jiu-jitsu.
Bom demais. Pô, Rafa tá cheio de moral. Rafa tá cheio de moral.
Caraca, o moleque é foda. E olha, chegou a mensagem dele, eu falei, pô, eu vou ver depois do programa. A mensagem aí, a gente demorou pra entrar. Aí eu fui ouvir, ele falou, pô, vamos fazer agora, porque eu tô indo treinar. Eu falei, não, então vai ser agora, o campeão que manda, né?
Vou falar não.
Espera
aí.
Falei, bicho, segura, agora eu não posso.
Segura aí, depois...
A minha assistente vai entrar em contato, a gente agenda pra semana. Porra, a hora que o cara quer, tá nessa, do caralho, o cara é foda.
Bom,
cara é
parabéns foda. Pra ele, cara, o orgulho aí do Brasil, moleque humilde, gente boa, ele não tenta ser igual aos outros, ele não tenta ficar falando merda dos outros, ele vai lá e ele fala assim, tô pronto, vim pra dar show, e ele fala dentro do ringue, é muito maneiro isso, eu gosto
isso aí,
meu estilo de lutador é esse aí, lutador que fala dentro do ringue, o que fala fora do ringue é meio estranho.
Ó, e com essa ficamos por aqui. Hora do jiu-jitsu de hoje.
Esqueceu?
Ih, caralho, Manscaped. Olha lá, galera. Entra no site www.manscaped.com.
Ó, esse aqui é o desodorante da bola, pra bola ficar cheirosa. Esse aqui é o tônus, pra deixar a bola mais firme. Não sei.
Bola murcha.
E esse aqui, ó, pra quando tu não estiver enxergando no escuro, ó. Ele tem a luz.
Olha lá. Que vai... Ih, caralho, essa foda.
Ó, não tem fio, prova d'água. Você bota pra carregar só assim no cantinho, ó. Ei, hey, vamos que vamos.
Ó, www.manscape.com. Se precisar, você lá no site.
Ó, se precisar também, ó. Narizinho.
De cortar o nariz, a orelha. Beleza. Ouvido, né? Os pelinhos da orelha.
Vamos que vamos.
A gente vai ficando velho, vai nascendo uns pelos pra fora da orelha. Ó, merda. Você entra lá no site www.manscape.com, bota suas compras no carrinho, na hora de pagar vai ter uma caixinha embaixo escrito promo code, você coloca lá MMA1, vai te dar 20% de desconto e frete grátis para todos os Estados Unidos e Emirados Árabes, ok? Manscape.
Galera de Abu Dhabi lá que se amarra no trabalho da gente.
É, os amigos do pé de pano lá, ó, compra essa porra aí. Vou começar a fazer propaganda ao contrário. Falou: cada um desses que você comprar, o pé de pano vai ter que pagar $50.
Ih, rapaz, vai vender demais.
Vai vender pra caralho. Ai, caralho, é isso aí. Pé, obrigado, um abraço. Galera, se inscreve. Sabe o que eu queria fazer? Uma coisa nova que a gente não fez ainda. Eu vou mandar um abraço para os membros do canal.
Mande.
Que aí a galera pode virar membra. Se vocês quiserem que a gente mande um alô, tá bom? Eu falo, você repete o pé e manda um abraço também. Manda um abraço pra todo mundo aí. Cadê? Os membros, atenção. Pra você virar membro do canal, é só entrar lá no canal e clicar, quero virar membro, ok? Então, ó, manda um abraço para o Lucas Lima.
Eu encontrei o Lucas Lima esse final de semana.
Não, não é, será que é o mesmo?
É o mesmo.
Ah, é verdade, é o Lucas, porra, é verdade, é ele mesmo.
Ele.
Ó, Lucas Lima, um abraço. Pedro Souza, um abraço. Marcos abraço, Paulo, Pedro. Um abraço.
Paulo.
Marcos Big Paulo. Osso, o Rafael que veio na live com a gente.
Gente boa demais também.
Tomé é membro também. Isso,
o Tomé tá sumido. O Tomé tá sumido, hein? Tem Tomé que aparecer. Tá
é, isso daí. E o Kleber Neri, beleza?
Isso aí, vamos, galera.
Esses são os membros seletos. Tem mais membro, mas a gente fala no próximo programa. Quem virar membro, entra aí, você vai entrar na listinha VIP de abraço.
Isso.
Tamo junto, galera. Obrigado, tamo nessa. Até semana que vem.
Ganha uma pochete ainda, ó, da Menskin.
É, ganha de couro. De couro, de cobra. Cobra.
É negócio pra passar no lábio, quando o lábio
estiver secado. É de cobra em extinção ainda, pra ficar mais cara a pochete. Os caras estragam a marca, né? O cara tenta valorizar tanto que fala merda, né? De cobre em extinção. Os caras, como assim?
Manscaped.
Caralho, olha o pé. Garoto propaganda. É, influencer. Pé influencer. Tudo. Agora fodeu, olha lá.
Se você não quiser raspar tudo, aí você vai. Ei, caceta, o
tudo. Ih, cara, olha lá. E desinfluenciou.
Provou que o negócio não funciona, é fogo, né? Não, tá aqui, ó. Tem um negocinho aqui pra você. Limpar os pelinhos, ó.
Ah,
e lá. Aí, agora aprendi assim, ó.
Serve pra pentear o bigode também. É, ó. Não, aliás, eu vou falar uma coisa. Não passa no rosto, porque garra nos pelos. Não é pra barba isso, tá?
É, não seria.
É. Beleza?
Tudo certo.
É, abraço, obrigado. Valeu, galera.
Até a semana.
Até a semana.